participar do amistoso contra a equipe do Fluminense no domingo? Isso aí, quem sabe à noite a gente possa trazer para o torcedor da Itapuã FM. Valeu? Um abraço e até mais tarde aqui na Itapuã FM mesmo, Fábio. Um abraço, meu velho.
Valeu, Valença. 6:34. É hora de falar do nosso outro representante, que também tá no mercado, também tá contratando a torta e a direita, tá chegando ele.
Reinaldo Oliveira.
Bom dia, Reinaldo!
Salve, salve, Fábio Gomes, muito bom dia para você, bom dia a todos ligados aí no BNews, agora primeira edição. Vitória que segue nessa preparação visando o jogo diante do Vasco de hoje a 8, né? Partida que vai acontecer na próxima quinta-feira, no dia 16 de julho, 19h30, no Barradão, e quem for ao Barradão terá novidades, tá? Primeiro a começar pelo estacionamento que está sendo administrado agora pela empresa Indigo. É uma empresa que vai administrar os estacionamentos do Vitória durante 12 anos. Vitória que já está se preparando para quando a Arena chegar. Já fechou com essa empresa vai tomar conta aí dos estacionamentos do Barradão. Vitória está apresentando hoje à tarde, pelo presidente Fábio Mota, coletiva às 14 horas, ele vai falar do novo patrocinador do clube. É um supermercado que o dono do supermercado é o dono da SAP do Cruzeiro. Vitória vai estar apresentando esse supermercado hoje lá à tarde no Barradão, vai trazer demais assuntos. Vitória também mudou todas as catracas do Barradão, né? Nova empresa, a empresa Balada do cantor Gustavo Lima, vai estar administrando aí as catracas do Barradão. E o Brits já está na área, né? Chegou ontem, já esteve no Barradão hoje realizando os exames médicos e assinando o contrato de uma temporada. Nathan Mendes, lateral direito, que teve uma lesão no joelho na semifinal da Copa do Nordeste diante do ABC, o jogador ele ainda não tinha sido operado e ele foi operado ontem pelo Dr. Marcelo Medlin. Ele que operou o joelho por conta de uma LCA, ligamento cruzado anterior, está fora da temporada. À noite a gente volta, Fábio, trazendo mais notícias do Vitória, muitas novidades, repercutir, claro, a coletiva do Fábio Mota, à noite, no Arena Futebol Itapuã.
6:36, obrigado, valeu, valeu, meu querido Reinaldo Oliveira. Às 8 horas da noite tem mais esporte, é hora de falar de Copa do Mundo. Hoje a Copa do Mundo volta, não é isso, Luiz Guilherme?
Pois é, ontem tivemos uma folga aí, mas hoje volta já com um duelo forte, importante, que é a França contra o Marrocos, reedição da semifinal da última Copa. Lembrando, quem passar desse confronto enfrenta quem vencer entre Espanha e Bélgica. Falando do Brasil, havia uma publicação ontem no Globo Esporte, Fábio, que elegeram os piores jogadores das oitavas de final, com 5 jogadores do Brasil, mais o técnico Carlo Ancelotti. Observe a lista: o goleiro Friese dos Estados Unidos, lateral direito Danilo do Brasil, o zagueiro Gabriel Magalhães, também do Brasil, Lisandro Martínez da Argentina, o lateral esquerdo Raim dos Estados Unidos e no meio campo Casemiro e Bruno Guimarães do Brasil, junto com Bruno Fernandes. No ataque, Campanhas da Colômbia e Endrick do Brasil, juntamente com Marmucho do Egito, além do técnico Carlo Ancelotti. Então, 5 jogadores do Brasil, mais o técnico corando aí essa eliminação precoce e vexatória do Brasil nas oitavas da Copa para a Noruega, viu, Fábio?
Beleza, valeu, vamos lá, 6:37, vai pro bnews.com.br, coluna na sombra do poder, foi publicada, hein? A prefeitura de Simões Filho resolveu modernizar o sistema de semáforos da cidade, contrato de um pouco mais de 8 milhões. Para isso, não fez licitação própria, preferiu fazer carona em uma ata de registro de preços de mineiros em Goiás, resultante de um pregão eletrônico do ano passado. O consórcio vencedor, criado há poucos meses, é formado por empresas que já tentam espaço em Salvador. Uma delas chegou a disputar a PPP de iluminação pública da capital. A outra já tentou emplacar seus equipamentos em contratos de maior porte na cidade, especialmente na área de monitoramento e controle de tráfego. Agora, elas vão cuidar do trânsito de Simões Filho, mesmo com sede longe da Bahia. Enquanto a cidade convive com buracos, falta de pavimentação e problemas básicos de infraestrutura, a prefeitura optou por investir quase 8,1 milhões em semáforos por meio de um consórcio de outro estado. Moradores já apelidaram o caso de semáforo de ouro. Siga em via direta e não faça curva, porque o Ministério Público da Bahia está de olho e o BNews está catalogando uma enxurrada de denúncias. Vamos falar também do mestre dos medicamentos. Um playboy baiano, alto, de boa aparência, tem se destacado nos bastidores da saúde pública. Frequentador assíduo das festas da alta sociedade soteropolitana, ele transita com desenvoltura entre a Prefeitura de Salvador, o governo do estado e as prefeituras da região metropolitana, atuando como intermediário de materiais hospitalares e medicamentos. Nos corredores, comentam que ele não opera sozinho. Tem um padrinho de peso, de estatura mediana e complexão robusta, que comanda articulações no Alto da Vitória. Com essa cobertura, o rapaz fechou uma série de negócios que chamaram a atenção pelo volume e velocidade. O problema é que, segundo fontes bem posicionadas, o esquema começou a vazar. O carro preto já estaria mapeando as movimentações. Melhor o padrinho avisar logo, viu? Melhor avisar logo o mestre para reduzir o ritmo e a visibilidade, evitando uma corrida do carro preto. Então acesse bnews.com.br para ter acesso aí a essas informações dentro da coluna Na Sombra do Poder. 6h40, bota o povo. Cadê?
WhatsApp BNews 99654-2750.
Ô Fábio, bom dia, aqui é Caio Itapã. Pede para Cabelinho vir no Beira Rio filmar a obra que o governo entregou, tudo cheio de buraco, tudo alagado. Dá uma vergonha isso aqui, velho. E muitas casas cheias de rachadura, que a Condé tá omissa, não quer ajudar em nada as famílias a resolver a situação.
Valeu, valeu, meu irmão. Vamos lá, mais um áudio aí, meu querido Magrini.
Bom dia, bancada do BNews. Quem tá falando é Miro do Ferreira Santos. Bancada, eu não acredito em nada que venha desses políticos ligados ao bolsonarismo, ligados à direita. Eles aprenderam isso desde as outras eleições, né? Que elegeu o Bolsonaro com fake news. É, eles têm uma escola que ensina ele como soltar fake news, como fazer fake news. Quem vê o vídeo dele e depois não vê a resposta do outro lado, acredita no que ele está falando. É desordeiro, esses caras são desordeiros, moleques.
Vamos lá, lembrando o seguinte, viu, velho, que aqui eu não tô discutindo se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, se é de baixo. O cara tá fazendo a função dele. O cara tá fiscalizando, e eu preciso disso. Eu preciso que fiscalizem o governador. Senão o deputado estadual vai estar ali pra quê, se não for também pra isso? Tem que fiscalizar. O que a gente discutiu é que o fato de fiscalizar não dá direito a ele de destruir. Só que vocês também não querem ver isso, porque é um deputado. Porque, por exemplo, se você coloca na placa, na porta de sua casa, uma lixeira ou qualquer coisa, e chega um morador em situação de rua e arranca, vocês não iam minimizar, iam? Se alguém depreda alguma coisa na porta de sua casa, você ia minimizar? Ah, que nada, não precisa falar sobre isso, não. Ah, vocês não estão dando atenção. Quer dizer, se fosse na porta de sua casa, vocês iam se chatear. Se o cara chega lá com a chave de fenda, desparafusa alguma plaquinha que você colocou bonita, que você trouxe do interior, ou da viagem que você fez com sua patroa, aí você não ia minimizar, né? É porque quando aperta no calo, você reclama. Quando não dói no seu pé, aí você deixa pra lá. Aí quando não dói no seu pé, é quem tá falando que tá errado. Ó, me deixe, viu? 6h43, bora.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Benilson. Fábio, você é com a filha minha, uma sobrinha, uma parente minha, minha esposa. Eu ia torcer para que esse médico não fosse preso, que ele fosse liberado. Eu ia torcer. porque depois ele ia ter o dele.
Tá aí o Gaguinho, beijo meu tio, Carlos Souza no YouTube. Fábio, tem como você ver uma obra ali no Horto Bela Vista? Porque só tem as vigas e tá parada. Essa obra é de quem, irmão? É do governo ou é do município? Essa obra é de quem? É do governo ou é do município? Um abraço, 6h43, mais um aí, vá.
B-News agora.
Bom dia bancada, Fábio Gomes, Magrini, Luiz Guilherme. Fábio Gomes, isso aí é uma fake news, rapaz. O governador tá aí só inaugurando um bocado de coisa pela metade. Aí, essa via lá em Itabuna, aqui o Derba também, um pedacinho que ele inaugurou de Miguel. O negócio do VLT, só aquela estação pra dizer que inaugurou, entendeu? É uma vergonha, pô, é uma vergonha.
Aí, meu irmão, cadê eu? Agora sim.
Agora o deputado tá errado. Porque não era pra ele ter arrancado a placa. Ele podia mostrar, falar do dia que tá ali. Agora arrancar a placa, não. Isso aí é um absurdo, aquele lá no motorista de APP.
Obrigado, irmão. Ontem Zé Eduardo entrevistou a pré-candidata a deputada federal Raíssa Soares. Ela afirmou que o áudio do senador Flávio Bolsonaro e ex-banqueiro Daniel Vorcaro provocou forte impacto entre eleitores da direita, mas defendeu que o episódio seja analisado dentro do contexto das negociações imediatas. Para quem não sabe, doutora Raíssa, ela é bolsonarista. E Zé Eduardo entrevistou ela ontem às 8 horas da manhã na B-News TV e eu vou colocar agora essa parte, esse trecho e a análise da doutora Raíssa. Coloca aí. Cadê, Vitão? Doutora Raíssa.
Aquele áudio maldito, hein, doutora Raíssa? Que eu vou aos poucos. Aquele áudio maldito onde ele se entrega de corpo e alma para o Vorcaro. Como é que a senhora, mulher íntegra, honesta, séria, lutando por uma vaga federal, lutando para mudar esse país, como é que a senhora viu esse áudio aí? Vamos lá.
Zé Eduardo, é todo mundo que é direita raiz, que quer verdade, que quer lutar contra a corrupção, que quer trabalhar um país, trabalhar um projeto de país melhor, trabalhar uma Bahia melhor, todo mundo que sonha com o Brasil melhor, que sonha com uma Bahia melhor, que eu vou falar pela Bahia, é claro que quando escuta o nome de um pré-candidato a presidente da República é envolvido com o hoje o nome mais sujo da política brasileira, foi um soco no estômago, eu posso dizer isso. Mas o que nós temos que analisar no contexto é um filme que tinha financiamento privado e que o próprio Vorcaro já tinha feito vários financiamentos, inclusive de filmes de Lula, de filme de Temer. No universo dos investimentos, a verba que estava saindo de todas as negociações financeiras estavam negociando outras categorias de filme também. Quando a gente olha para o nome Flávio Bolsonaro, que está na política, quando eu falo assim, me decepcionei, não voto mais. Eu estou abrindo mão de decidir a política.
Tá aí, o que você acha, Magrini?
Rapaz, essa história do filme aí, né? De Bolsonaro, essa história já está mais do que entendida por quem conhece, por quem entende. É claro que os apoiadores, né, os políticos que estão do lado fazendo campanha para Flávio Bolsonaro, eles vão justificar de várias formas. Mas a gente sabe nitidamente que é um envolvimento muito grande que existe entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro e essa questão do Banco Master. Né? Isso aí é fato, e a gente sabe que essa questão faltou citar sobre o problema que está acontecendo na família Bolsonaro, né? Que eles desconversam e tal, mas hoje a Michele Bolsonaro, que é a companheira de Bolsonaro, né? Tem sido o grande calo no pé deles, está sendo um grande problema, entendeu? Acho que essa questão do Banco Master é o menor dos problemas, certo? Porque todos estão se mostrando envolvidos aí, tanto de um lado quanto de outro, e o problema maior está dentro da família que eles têm que resolver. Acho que isso aí feriu bastante esse problema de Flávio com o Michele, e vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos capítulos dessa bela história Banco Master e políticos brasileiros.
Beleza, 6h48, quer falar, Luiz?
Não, Fábio, tem vídeo de ouvinte que recebemos aqui agora, ouvinte direto do trânsito.
Vamos ver aí.
Pode soltar, Vitão. Cadê?
Vitão ainda tá ajustando.
Então vamos lá, vamos nessa, vamos lá de áudio.
B-News agora.
Bom dia, bancada do B-News. Aqui quem tá falando é Vitor, professor de forró, forrochinho na área. Rapaz, é revoltante o que a gente vê uma situação dessa, velho. O cara médico estudou pra tá ali prestando um serviço à população, pra tá salvando vidas, e aí faz um negócio desse, rapaz. Não existe isso não, rapaz. É por isso que eu sou igual a Magrini aí. Magrini tem filha, eu também tenho minha filha de 6 anos. Rapaz, não existe esse negócio não, irmão. É por isso que eu, Vitor, sou a favor da castração biológica. Eu quero ver. Pronto. Você não quer ser estuprador, você não quer violentar, você não quer fazer. Pronto, a mesma coisa, aquele cara que no metrô, que encostou na mulher, que ejaculou em cima da mulher no metrô, rapaz. Isso é uma vergonha, bicho.
Eu digo mais, viu? Ele vai ser solto? Uma hora vai. Nesse caso do metrô também não saiu. Só que o mínimo que tem que acontecer aí, de imediato, é a manutenção da prisão. Porque com todas as evidências que tem, como é que, por exemplo, ele justifica o fato de o atendimento ser na mão e passar tantos outros exames para ela? Ele não consegue justificar. Esses exames todos que ele passou para detectar um outro tipo de problema, foi só uma justificativa dele para tentar justamente esconder o que havia acontecido dentro daquele consultório. Olha a foto do médico ali. Pronto, aí a imagem do médico.
A foto do médico no ar.
Aí a imagem do doutor. A imagem do doutor! Aí o doutor aparecendo aí. Pronto. Mas de foto por foto era melhor ter usado o vídeo do momento da prisão que a gente tem aí. Te mandou ontem aí, pode olhar aí que amanhã. Mas depois das 7 a gente mostra o vídeo do momento da prisão. A gente tem um vídeo da prisão dele aí. É importante, já que a gente tá mostrando a foto, vou mostrar o momento da prisão do doutor. Esse aí é o médico que vocês estão vendo, né, na nossa BNews TV. Esse canalha que agiu dessa maneira, tá? E que eu espero de verdade que pague, mas que pague no rigor da lei, pesado, pesado mesmo. E nós estaremos lá. É uma pena que ele deve sair 8 horas da manhã da central de flagrantes ali para audiência de custódia. Se eu não tivesse aqui, eu estaria ali de plantão para poder esperar ele sair algemado para tentar ouvir ele. Mas enfim, 6h51, vamos lá.
Itapuã. Bom dia, Fábio. É cá, meu irmão, quem é que escreve aí essa na soma do poder? Por que não dá os nomes? Qual é o problema? Tem medo, é? Tá pipocando, é? É você, Guto Alves, que escreve aí essa coluna aí? Não quero acreditar nisso.
Tá vendo você, Guto Alves? Por exemplo, o tic-tac da Operação Faroeste, que tá lá. O Supremo Tribunal de Justiça deu um novo impulso à Operação Faroeste. Ao aceitar uma nova denúncia, o STJ deixou claro que o núcleo duro do esquema ainda não foi completamente desmontado. Ei, doutor, a corte também rejeitou a denúncia contra alguns servidores públicos, o que na prática reduziu o escopo da investigação em uma frente, mas reforçou a mira em outros personagens. Nos bastidores do judiciário, o movimento já é sentido. O Conselho Nacional de Justiça... Cadê, meu Deus do céu? Eu me perdi aqui. O Conselho Nacional de Justiça voltou a olhar com atenção para comarcas do Oeste e para o próprio TJ Bahia. Além disso, decisões que anulam acordos de terras firmados sobre a influência do esquema começam a surgir, o que costuma ser o primeiro passo para que novos personagens busquem o acordo da colaboração. A colaboração reincidida deixou um rastro de provas que continua sendo explorado. A coluna recebeu informes de que o STJ começou a abrir novas frentes da investigação e que ainda há muito a ser revelado só no tic-tac, tic-tac, tic-tac. E tem também o lero-lero. As pretensões da doutora Raíssa, que falou agora há pouco aqui, uma eventual vitória garantir uma cadeira na Câmara dos Deputados ainda carecem de alinhamento com o Congresso Nacional. Na entrevista que ela deu ontem na BNews TV, ela escorregou ao ser questionada sobre um orçamento secreto gestado no governo Bolsonaro. Um dos partidos com maior número de emendas empenhadas é o PL, justamente a legenda da médica. Ela vai ter força para ir contra o que diz o grupo político? Vamos ver. 6:53, a gente vai voltar pro povo, a gente quer denúncia de trânsito, a gente quer sua participação, a gente quer que você edite vídeo de quê, Luiz Guilherme?
Vídeo de ouvinte direto do trânsito, meu querido Fábio Gomes.
Vamos lá.
Agora na BNews TV.
Bom dia, bancada. Aqui é Jair Melo, motorista aí por aplicativo e o roteiro da Tronox Salvador. Estourada aí, aí tá com o FM, todo dia aqui ouvindo essa resenha bonita aí. Quero agradecer aí pelo voucher de ontem do sorteio, entendeu? E pedir um abraço aí pra galera aí da Tronox.
Que tá aqui.
É nossa resenha de todo dia, comentar os assuntos aí da Itapuã.
Tem um bocado de macho atrás de você aí, viu, meu irmão?
Coitado.
Eu vi uma galera gritando aí, meu Jardim. Um bocado de homem aí atrás de você. Ei! Mostra o vídeo de novo aí.
Lá ele.
Olha lá.
Bom dia, bancada.
Olha a quantidade de macho atrás de Jardim lá.
Jardim Melo, motorista aí por aplicativo e o roteiro da Tronox Salvador. Estourado aí.
Pronto, já foi. Era só pra mostrar os cabras atrás dele aí. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Lá ele o quê, meu irmão? Deixa o cara em paz aí. Vá, fale que o cara da TV Bahia tá com a mesma paleta de cores de você, magrinho. Vá, pronto.
Ali, Miller. Só cabelinho que é peru de repórter da Rede Bahia, cabelinho aí.
Pô. Cadê o vídeo que você mandou de cabelinho ontem que eu quero botar no ar hoje?
Será que ainda tem aqui?
Quero botar no ar hoje. 6:55, mais um antes do intervalo. Itapuã.
Bom dia, bancada. Aqui é Romilson, motorista por aplicativo. Fala pra esse cidadão que falou aí sobre o filho do filme do filho do Bolsonaro, se ele tá falando do filho do presidente que tá fugido na Espanha por ter envolvimento no problema do INSS, por ter envolvimento com o Banco Master. E eu não vejo envolvimento do filho do Bolsonaro com o Rocaro. Quando ele procurou pra patrocinar o filme. E será se ele tem alguma prova que o filho do Bolsonaro tem algum envolvimento com o Volcaro? Ele tá falando assim? Comente aí, Fábio.
Rapaz, eu não tenho nem o que dizer, irmão. Eu só sei que eu espero que esse país seja passado a limpo. Lulinha mesmo. Ninguém fala nada de Lulinha, né? Tanto escândalo de Lulinha aí. Tanto desvio de verba, de escândalo do INSS. De uma agonia gigantesca. Eu não tenho nem como defender os Bolsonaros também não, viu? Com esse esquema aí com Vorcaro, com Banco Master. Mas são eles todos, tá? Quando você me pergunta, opinião aí, Fábio. Eu vou opinar, mas eu vou rodar e vou chegar ao entendimento que todos eles são iguais. É o filho de Lula, é o filho de Bolsonaro. É o Vorcaro envolvido com todo mundo, com esquerda, direita. É sério que vocês pedem, quando vocês falam assim, fala aí do Banco Master com a relação com a esquerda, daqui a pouco vai e chega uma notícia aqui da direita. Fala aí do envolvimento de Volcaro com a direita, aí chega uma participação com a esquerda.
É.
Não, rapaz, tá todo mundo envolvido. É isso que vocês ainda não perceberam. O Banco Master são todos eles, todos. Uns mais, outros menos. Todo mundo tem uma pontinha aí do Banco Master. Outras tinham uma ponta grande demais. Intervalo comercial, já já a gente volta.
Agora.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Rapaz, eu não te conto, essa semana eu encontrei um seguidor do Portal Esfera e ele disse: Gunny, o Portal Esfera no rádio é massa!
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato, informa a hora certa na Itapuã FM.
6:58 na Itapuã.
Amanhã, 10 de julho, é dia de economizar ainda mais. É dia da Super Sexta Atacadão. Não fique de fora. É a oportunidade de encher o carrinho com ofertas imbatíveis. Aproveite para abastecer o estoque do seu comércio ou encher a despensa da sua casa. No Atacadão, tem economia em toda compra e na compra toda. Seja na loja, no app ou no site. Super Sexta Atacadão. É amanhã, 10 de julho. Aproveite. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Cada criança tem o seu tempo, cada família a sua história. Na Clidal Mais, a gente acredita que o cuidado começa pelo olhar. Um olhar que enxerga além do diagnóstico e vê o potencial de cada criança. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e muito mais. Tudo num espaço feito para acolher a sua família. Em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Siga a gente no Instagram, @clidalmais, ou chame no WhatsApp, 719-8779-5050. Clidal Mais, neurodesenvolvimento e reabilitação infantil.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Amanhã, 10 de julho, é dia de economizar ainda mais. É dia da Super Sexta Atacadão. Não fique de fora. É a oportunidade de encher o carrinho com ofertas imbatíveis. Aproveite para abastecer o estoque do seu comércio ou encher a despensa da sua casa. No Atacadão, tem economia em toda compra e na compra toda. Seja na loja, no app ou no site. Super Sexta Atacadão. É amanhã, 10 de julho. Aproveite. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Se tem Saudali na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá Saudali. E a hora certa na Itapuã FM.
7:01. Bom dia.
Brasileiro não precisa de tutorial. Sabe que forró bom pede companhia. E que festa boa pede Saudali. Linguiça, picanha, costelinha e torresminho. O povo sabe que quer na mesa, no ritmo do arrasta-pé, com sabor que a torcida quer, no ritmo do arrasta-pé, com sabor que a torcida quer, Saudali.
O futebol aqui tem mais emoção.
Itapuã.
Depois do amistoso internacional, o tricolor de aço. Bahia volta aos gramados do Maracanã para mais um amistoso e dessa vez contra o tricolor das Laranjeiras.
Fluminense.
Neste domingo, diretamente do Rio de Janeiro, a partir das 16h. Mas a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 15h, com narração de Marcos Mendonça, comentários de Flávio Lordelo, reportagem de Marcos Valença e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Não perca, é neste domingo, a partir das 15h, Fluminense e Bahia, diretamente do Maracanã, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Você já sabe. O nome da rádio é Itapuã FM.
Você está no BNews Agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
Fábio Gomes.
Voltamos em 7h02. Vai no YouTube da BNews TV, quero sua participação, quero sua mensagem, quero sua interação com a gente, tá? Você que tá no trânsito, as altas já voltaram, já tem provavelmente engarrafamento vindo por aí, tá certo? Olha, acabei de ver aqui que Salvador estuda a trazer grandes atrações pro Natal e prepara novidades pro Festival da Virada, viu? Ai, meu Deus do céu, isso foi dito por Isaac Edinton. Isaac Edinton da Saltu. Dentre essas participações, tá? Estão sendo cogitados de novo, né? Roberto Carlos, dentre outros. Dentre outros. O rei Roberto Carlos, dentre outros. Enquanto isso, hein? Mais de 2 milhões em festa e faltando remédio nos postos de saúde. Mais de 2 milhões em festa e a cidade toda escura. Mais de 2 milhões em festa e a gente não consegue resolver os problemas. Ah, você é contra as festas? Não. Não sou contra a festa. Eu acho que tem que ter verba pra tudo. Só que assim, é a questão da prioridade, né? Qual seria a minha prioridade? Cuidar, ajeitar primeiro a gestão do povo. O que eu tô achando é que o prefeito tá abandonado. Tá escanteado aí, enquanto se preocupa com a candidatura do governo do estado. Que tem que fazer mesmo. Mas a responsabilidade da prefeitura não é de Neto. A responsabilidade da prefeitura é de Bruno. Eu, sinceramente, vou esperar as divulgações dessas supostas atrações de piso. Mas eu não quero... Ah, você botou o quê, Roberto Carlos, foi?
Cara que ama você do seu jeito.
Esse cara sou eu, é realmente. É uma homenagem a você, viu, prefeito?
Meu Deus do céu, mano.
É, Magrini é imparável. É uma homenagem a você que o Magrini colocou, viu?
A ele.
Então, eu queria ver o show de Roberto Carlos de novo. Queria, claro. Quem não quer? Quem não quer? A discussão não é se o Roberto Carlos merece receber o valor, se deveria ou não deveria vir. A discussão é prioridades, tá? Estamos em julho e já estamos discutindo o Festival da Virada Salvador, que é um grande evento, que atrai turista, povo vem, povo gosta, movimenta a cidade. Isso é bacana, isso é positivo, eu não tô criticando isso não. Enfim, eu só tenho restrições quanto aos valores gastos enquanto não tem medicamento. Bora ouvir o povo, eu quero saber do povo. Você é a favor desses gastos excessivos na virada do ano? Ou você acha que Salvador deveria ter outras prioridades? Eu quero o áudio a partir de agora, porque eu vou deixar isso na responsabilidade do povo. Mais do que eu falar que você não tem capacidade de respeitar ou de entender alguns posicionamentos. Eu quero ouvir de vocês. De vocês. Eu quero que vocês me respondam o que é que vocês têm como prioridade.
Minha mãe já respondeu aqui.
Sua mãe?
É.
Falou o quê?
Lá em Feira de Santana, disse, traz Roberto Carlos, que eu quero ir pra Salvador pra curtir Roberto Carlos.
Pois é, porque o povo gosta.
É, mas ela não tá aqui em Salvador no dia a dia, né?
E a enquete não é nem se deve ou não deve trazer Roberto Carlos. É verdade. É sobre a prioridade. É sobre entender do soteropolitano o que é que ele pensa sobre a prioridade. 7-6, vamos lá.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini. Bom dia, Luiz Guilherme. Sargento Mulula aqui. Fábio, passando para informar que a BR-324, pasme. O local que foi feito o serviço e tinha liberado rompeu de novo. Outra cratera no mesmo lugar. Então, tudo como antes no quartel de Abrantes, né? E já tem veículos de comunicação aqui, como a Record, acho que a TV Bahia, e vai mostrar as imagens, ok?
Bom dia, bancada. Bom dia, Fábio. Situação de trânsito aqui na BR-324 continua a mesma coisa. E o buraco aqui abriu novamente, ó. Essas empreiteiras de brinquedo aí, fazendo merda. Não faz um serviço certo, rapaz. A situação da BR tá complicada. Todo dia engarrafamento, tanto descendo no sentido Feira como subindo Salvador. Tá complicado. É Carlos Santana falando. Valeu.
Eu também boto um serviço de brinquedo, né? Tapam com areia. Eu tinha acabado de falar isso aqui. A DENIT, o governo do estado, aí vocês estão de sacanagem, pô. Vocês estão de sacanagem. Faz de qualquer jeito pra liberar logo, aí vai ter que fazer 3 vezes. Aí vocês estão de sacanagem. Você falou aí, a TV Bahia já tá mostrando. E aí o engarrafamento é grande. Ô, minha gente, pelo amor de Deus. Faz o trabalho direito. E aí eu vou e volto com aquela situação do deputado Leandro Jesus. Por isso que tem que ter fiscalização. Tem que ter fiscalização, sim. Eu não sou contra a fiscalização, não. Tem que ter fiscalização mesmo. Pra todos. Eu gostaria, inclusive, da atuação dos vereadores puxa-sacos de Bruno Reis, que não fazem a mesma manifestação com isso. Não fazem. Infelizmente. O Paulo César diz: bom dia a todos, a prefeitura só sabe falar de festa, a gestão de Bruno Reis só fala em festa, isso não é de hoje, péssima gestão. Jota lá não sei o que das quantas, passarela não é faixa de pedestre elevada, na quadra de Santa Bárbara. Sandro Batista, sou contra, sou a favor de ter medicamento pro povo que precisa. Obrigado, Sandro. Lázaro Souza, acho que tem vaga para tudo, trazer grandes atrações gera receita pro comércio também. Movimento turismo, aquece a ocupação nos hotéis. Prefeitura tem que gerir melhor a verba, isso sim. Essa 324 tem que ser ampliada, ou tem que ter um modal diferente de transporte para conduzir a massa. João Costa, tem que ver o dinheiro... Deixa eu ver aqui, porque sumiu. João Costa diz, tem que ver o dinheiro sair do cofre da prefeitura ou do patrocínio. É isso aí. João Costa também diz, as obras do governador Jerônimo. Pois é, essa obra da BR é um absurdo, pô. Essa situação aí do asfalto da BR é um absurdo. É um absurdo. Quer dizer, jogaram areia lá, abriu de novo. E aí vão ter que trabalhar novamente hoje, só que é mais um dia de transtorno na vida do soteropolitano. Simples assim. 7:10.
Bom dia, bancada. Aqui Cláudio Cine de Caiazeiras. Pegando esse gancho aí dessa cratera que apareceu na BR, outra, venho aqui fazer uma denúncia. Que da Fazenda Grande descendo para sair no pistão, ponto ao lado de um condomínio que tem ali que foi da Caixa Econômica, ali também aquela pista, aquela descida ali, está rachada já tem um bom tempo. O asfalto está rachado e já está com depressão. Então, ali é um acidente, uma tragédia anunciada. Entendeu? Eu sempre venho vendo isso, graças a Deus eu tenho uma formação de trânsito e venho observando sempre isso aí há mais de um ano. Então, isso, aquilo ali é uma tragédia anunciada. O asfalto já está com depressão pro lado direito da ribanceira. E ali, em breve, vai ter a mesma coisa na BR ou pior. Um abraço a todos.
Obrigado, meu irmão. Um abraço. Bnews.com.br. Tá lá a notícia, hein? O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de um mandado de busca e apreensão na casa dele. A ação da Polícia Federal teve como objetivo localizar armas, munições, acessórios e documentos de registro, segundo informou a defesa do ex-mandatário. O advogado João Henrique de Freitas afirmou que a ordem foi do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com a defesa, nenhum armamento foi encontrado nessa operação. O advogado afirmou que os locais onde as armas estavam já haviam sido informados previamente aos órgãos responsáveis. Ele diz: acabo de sair da residência do presidente Bolsonaro após acompanhar mais uma busca e apreensão da PF, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O mandato buscava armas, munições, acessórios e documentos de registro. A defesa já havia informado previamente o paradeiro desse armamento. Então, mais uma operação dessa feita na casa do presidente Bolsonaro. E para não perder a linha de raciocínio, ontem também na BNews TV, Henrique Brinco e Carolina Papa entrevistaram o jornalista político Breno Grillo, que analisou a operação da Polícia Federal e vocês vão ver agora o que ele disse sobre essa operação.
O arsenal na casa de Jair Messias Bolsonaro é a prova de que a justiça... A história do arsenal na casa de Jair Messias Bolsonaro é a prova de que a justiça tem dois pesos e duas medidas nesse país. A gente teve em 2013 gente sendo presa por andar com vinagre dentro da mochila em São Paulo. E isso pode procurar, está documentado. Enquanto isso, um ex-presidente tem um arsenal. Nenhuma pessoa, pela lei, que é condenada, pode ter arma em casa. Ainda mais quando você é condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. E tudo começou por sorte, porque senão nenhum de nós saberia disso. Por que eu estou dizendo isso? Essa história das armas começou após uma blitz da PM do DF que parou um carro do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que estava a serviço de Jair Messias Bolsonaro, que tem essas regalias, mesmo sendo um golpista condenado, entendeu? E isso é outra parte que eu acho que tem que fazer. Só ex-presidente preso, e isso valeu para o Lula também, que tinha um entourage para ajudá-lo mesmo condenado, para que esse carro pegou, foi parado pela polícia, o policial militar questionou da arma, o militar, era um militar das Forças Armadas que estava ao volante e teve que explicar a arma no assoalho do carro. Depois disso foi feita uma investigação um pouco mais aprofundada e descobrimos que Jair Messias Bolsonaro tinha diversas armas em sua casa. Isso é um absurdo. Não houve uma repercussão absurda aqui em Brasília em relação a isso, porque muita gente concorda, muita gente acha que está certo uma pessoa condenada ter arma em casa. Quando são os outros, é uma pessoa de classe média baixa, de classe C, D e E, com esse mesmo comportamento, é um bandido e dizem que bandido bom é bandido morto. Eu não desejo que nenhum bandido seja morto, porque isso é a falência do Estado. Quando é um ex-presidente... fica se tratando com essas regalias, porque é preciso lidar bem com Bolsonaro para não irritar o bolsonarismo. Alexandre de Moraes, que é tão duro em suas decisões, podia ter sido duro nessa. Isso é justificativa, e não precisa ser nenhum jurista para dizer isso, para devolver o Bolsonaro para a cadeia. Mas a situação de saúde dele impede. Então como é que se resolve essa situação? Passando a mão na cabeça do coitadinho. É um absurdo isso. Onde é que já se viu? Não era dois ou três armamentos, eram diversos.
Bom, tá aí o Breno Grillo, já foi. Aí é o Breno Grillo, que é o nosso comentarista político, né, lá de Brasília, e fez a participação analisando esse contexto. Acaba de sair uma pesquisa, hein? 7h15, pesquisa acaba de ser divulgada. E aí eu quero a opinião de vocês, viu? Sobre pesquisa, vocês é quem comentam. O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro estão empatados na liderança das intenções de voto para a presidência da República no estado de São Paulo. É o que mostra a nova pesquisa Datafolha divulgada ontem. No cenário do primeiro turno, cada um tem 35% das preferências. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Mesmo empatados, Lula tem mais rejeição. 51% dos paulistas dizem que não votariam nele de jeito nenhum. No caso de Flávio, esse índice fica em 43%. No primeiro turno, Caiado do PSD e Renan Santos do Missão aparecem com 3% cada. Zema do Novo, Samara Martins do UP e Aécio Neves do PSDB tem 2% cada um. E além deles, Augusto Cury do Avante, Cabo Daciolo do Mobiliza, Rui Costa Pimenta do PCO e Joaquim Barbosa do DC registram 1%. Edmilson Costa do PCB e Rez Dias do PSTU não pontuaram. Considerando a margem de erro, o desempenho de Lula fica próximo ao que ele teve há 4 anos em São Paulo, obteve 38,6% dos votos totais, incluindo brancos e nulos, no primeiro turno. Já Bolsonaro teve 45%. O resultado, na verdade, mostra que Flávio terá um caminho mais difícil para repetir o sucesso do pai. O PL conta com apoio do governador de São Paulo desde o começo da campanha. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem aprovação de 63% dos paulistas, segundo o mesmo Datafolha, e deve ser peça importante na campanha de Flávio. A pesquisa foi feita entre 1º e 3 de julho, com 1.608 entrevistados em 71 cidades de São Paulo. O levantamento ouviu pessoas com 16 anos ou mais, a margem de erro é de 2 pontos percentuais, com 95% de confiança. O registro foi no TSE São Paulo 01703/2026 e também no BR 06481/2026. São Paulo, que é um polo importante, né, Magrini? E mostra aí...
Colégio eleitoral maior do Brasil.
Aí uma rejeição grande de Lula ainda, mas mostra um certo empate, certa disputa ali entre os dois.
Mas São Paulo tá dominado, né, velho? O Flávio Bolsonaro à direita, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na região sudeste, na região sul, é fortíssimo, né? É onde eles predominam, concentram o maior número de votos. Tem que ver o Nordeste, irmão. Vocês queriam dividir o Nordeste, fazer o Nordeste um outro país para não entrar nessa história, né? Fizeram tantas declarações, né? Na época da eleição passada, quando o Lula venceu, que o Nordeste colocou Lula, né, como presidente novamente. Foram os votos aqui do Nordeste que deram a Lula, né, a condição de ser presidente novamente, e simplesmente lá no Rio e São Paulo e nessas regiões que eu citei, já sabia que a rejeição de Lula era grande, né? Mas o problema é que nada foi feito no decorrer desse período, principalmente na gestão de Bolsonaro, que beneficiasse o Nordeste. Infelizmente, verdade seja dita, né? O Nordeste não teve, inclusive o Bolsa Família era o vilão da história, é sempre citado, né?
E depois ele criou o Auxílio Brasil, não foi?
Exatamente.
Que era muito parecido com o Bolsa Família, mas poder mudar o nome, ele botou como se fosse Auxílio Brasil.
Criou o Bolsa... Ô, Fábio, criticou tanto o Bolsa Família, mas criou o Auxílio Brasil.
Exato.
Né, porque viu a necessidade que a população precisa realmente de auxílio. Então vamos ver o que é que eles vão fazer daqui pra frente, né? Porque essa região tá bem, mas vamos ver se vão conseguir conquistar o apoio e o carinho do povo nordestino.
Me confirme aí, Luiz Guilherme, mas se eu não me engano é hoje às 8 horas da manhã que Zé Eduardo entrevista, já que a gente tá falando de bolsonarismo, João Roma, né?
Exatamente.
Então daqui a pouco,
na BNews TV.
Quando acabar o programa aqui, vocês se ligam no nosso YouTube da BNews TV, que Zé Eduardo estará com João Roma respondendo esses e outros temas polêmicos, tá bom? Vamos lá! 7h20.
BNews agora!
Bom dia, Fábio Magrini, competentíssimo Luiz Guilherme. Ô, Fábio, essa obra que o ouvinte falou aí é ali na BR, era da prefeitura. Que ia fazer um complexo de descida e subida ali da ladeira do Cabula, para quem desce o Cabula, para já cair lá no Monocô, já direto. Ia fazer uma mudança ali, mas acabou não indo à frente, está aquele negócio lá parado. Leopoldo, motorista pro aplicativo.
Obrigado, viu, Leopoldo? Saber por que essa obra parou aí, o que foi que teve, por que desistiu, por que ficou desse jeito aí, tá? Nosso querido Ricardo Porto diz aqui: alô, prefeito, dois ônibus quebrados na San Martín, hein? Um próximo à guarda municipal e o outro no atacadão dos pisos. Solta a trilha, e ele pediu a trilha. A trilha dos ônibus quebrados.
Tem, tá? Foto, tem filmagem?
Não, tem não. Você não tá confiando em Ricardo Porto, não?
Não, eu não sei, né, velho? Porque a gente já cometeu umas gafes aqui, né?
Antes o pessoal dizia, mandava foto, vídeo, né?
Agora...
comprovar de fato.
A amiga minha de Pernambuco que diz assim, de banca! É. Pô, soltar minha trilha preciosa por uma coisa que eu não tô nem vendo... Pelo amor de Deus, tira uma foto, viu, meu filho?
Tá vendo, Ricardo Porto? Duvidou de você.
Não duvidei, eu tô querendo que a pessoa se esforce um pouquinho mais.
Um abraço pra meu amigo e irmão Cabo Armando, hein? Ele tá dizendo, rapaz, não tirei foto que eu tô no buzu. Mandou aqui agora.
Ah, tudo bem.
Valeu, meu irmão. Um abraço. Ainda bem que não foi o seu que quebrou, né?
Ainda bem, né?
Ainda bem que o seu sobreviveu.
Tá, vou soltar a trilha aqui.
Aê, então vamos lá. Aê. Se rendeu. Valeu, Ricardo Porto, um abraço meu amigo irmão Cabo Armando também, da nona CPM, diz aqui, rapaz, como é que pode Aécio Neves, narcotraficante, ser candidato? Foi pego com um helicóptero cheio de cocaína, não deu nada.
É verdade, velho.
Esse Brasil não tem jeito, como é que pode, Maguinho? Me explique aí, meu irmão.
Rapaz, não tem explicação não, pô, é Thanos entrar aqui, soltar uma bomba e recomeçar do zero.
Thanos?
Por Thanos, é.
Irmão, tem um cara que roubou dinheiro de criança, a criança morreu, e tem gente que trata ele como herói, inclusive dentro da polícia, Cabo Armando, você sabe disso? Inclusive dentro da polícia, o cara roubou dinheiro de criança, a criança morreu, o cara tá numa emissora, líder de organização criminosa, e tem polícia que respeita. Aí, meu amigo, tá tudo errado mesmo.
Você sabe qual era o maior desejo, Luiz Guilherme, de Sim. Thanos? Sabe quem é Thanos?
Você sabe Fábio. Quem é Thanos?
Eu não sei quem é, não.
O Thanos, vilão da Marvel.
O vilão da Marvel, o vilão que luta contra os Vingadores.
Sim.
Você sabe qual é o maior desejo de Thanos?
Qual é?
E destruir essa espécie e trazer uma nova, porque essa não presta. Essa daqui, pra ele considera essa espécie...
Ele quer reformular o mundo.
Reformular o planeta.
É.
E criar uma nova espécie, pra que a nova espécie não tenha contato nenhum com essa que tá aqui, porque essa daqui não vale mais nada. Essa é a verdade. E olhando ali, é uma ficção, é um filme e tal, mas olhando a fundo, realmente é isso, velho. A gente não tem esperança mais de nada, principalmente nesse país que a gente vive, que é de impunidade tempo todo. São vilões, são bandidos sendo colocados como heróis. Olha a inversão de valores que a gente tá vendo aí, pô. É um absurdo. A cada dia que passa, eu não me surpreendo mais com nada nesse país, irmão.
Eu sei disso, viu, Cabarmando? Eu sei disso. E existem, como o Maguinho tá falando, pessoas íntegras. E você é uma dessas, meu irmão. Eu sei disso. Um abraço pra você. Daqui a pouco mesmo eu vou relembrar aqui o caso do corredor do Emerson, né? Que vai ter audiência hoje. Não é audiência hoje que vai ter?
Exatamente. Hoje, 9 horas da manhã.
9 horas da manhã. Aí o cara que atropelou e arrancou a perna dele. O valor da perna a gente até discutiu. 200 mil é o valor de uma perna, né? Aí o cara perdeu a perna, mudou a vida completamente, largou o esporte, viveu uma depressão pesada. A vereadora Débora Regis, mamãe dele, disse que ia cuidar de tudo, arcar com tudo, que não se preocupasse, que dinheiro não ia ser problema.
Não é Débora Regis, não.
Débora Santana. Perdão. Débora Regis é a prefeita de Lauro de Freitas. Desculpe, eu confundi e falei errado, tá? Débora Santana. Tanto que eu falei vereadora, tá? Então, a vereadora Débora Santana, né? Inclusive, disse que não se preocupasse com nada, que tudo seria resolvido da melhor maneira possível. E depois judicializou, né? Dizendo que o valor tava alto, que não dava pra pagar tudo aquilo, né? E viva o Brasil! E viva o Brasil! E quem perdeu a perna, geralmente fala, quem morreu que se lascou, né? Mas nesse caso, quem perdeu a perna que se lascou. Mas Emerson, você não tá sozinho não, viu, irmão? Você não tá sozinho não. O baiano vai te dar a mão. E essa emissora aqui te dá a mão. Se a gente precisar arrumar um advogado pra você, o que você precisar. Embora você tá acompanhado pelo Rogério Matos, né? Se eu não me engano. Se eu não me recordo, eu acho que é Rogério Matos que tá lhe acompanhando. Mas se você precisar de qualquer auxílio, pode contar comigo, irmão. Pode contar comigo nessa luta aí, nessa empreitada. Que é sofrimento demais, velho. É sofrimento demais. 7h25.
Fábio, oi. Já temos agora a Rafaela Calil ao vivo aqui.
Então vamos ao vivo com a nossa Rafaela Calil, que tem mais detalhes dessa história do Emerson, dessa audiência. Bom dia, Rafa.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Luiz. Bom dia a todo mundo que está aqui acompanhando. Exatamente, a gente já está aqui no Fórum de Tussuarão, onde vai acontecer essa segunda audiência de instrução do caso Emerson. Nós, inclusive, aqui do BNews, acompanhamos a primeira audiência que aconteceu aqui. Foi a primeira vez que Emerson ficou cara a cara com o Cleiton. Aí ele chegou aqui, deu o depoimento dele, a expectativa toda em torno dessa audiência. E hoje pode ser a primeira vez em que Cleiton vai falar perante ao juiz e Emerson vai poder acompanhar esse depoimento. Então a gente está aqui aguardando ainda ele chegar. A audiência está marcada para as 9 horas, mas eles chegaram antes para poder conversar com todo mundo, né? A advogada da parte civil também vai conversar com a gente. O advogado que está representando ele criminalmente é o Rogério Matos. Então todo mundo vai chegar aqui para essa audiência. A gente já está aqui acompanhando. Vai ser aqui no Fórum de Tussuarana. Quem está acompanhando as imagens pode ver. Ainda não temos a movimentação, como eu falei, está marcada para as 9 horas. Mas ali, segundo as informações que a gente teve do advogado, nessa audiência de hoje eles esperam que o juiz encaminhe o Cleiton para júri popular. Falando assim, dando um resumo, é a expectativa do advogado Rogério Matos. Quando ele chegar, a gente vai poder ter mais detalhes sobre toda essa situação, o que aconteceu na primeira audiência, por que eles estão indo para uma segunda audiência de instrução, né? Porque todas as testemunhas falam a mesma coisa, que viram ele visivelmente embriagado antes de atingir o ânimo. Então tem todos esses pontos que a gente vai detalhar melhor com os advogados que estão representando o ânimo nesse caso, tá?
Obrigado, viu, Rafa? Eu, inclusive, é porque não me chamaram, mas eu poderia testemunhar. Eu fui o único repórter, o único. Eu me lembro bem, eu tava indo treinar, não tava trabalhando, quando eu soube desse atropelo, eu simplesmente peguei meu carro e fui fazer a matéria. Quando eu cheguei lá, ele tava na viatura ainda. Eu presenciei, a gente tem imagens, inclusive, disso aí. Se você procurar na rede social, você vai ver. Eu vi ele soprar o bafômetro. Eu vi ele ser colocado na viatura. Eu acompanhei a viatura do meu carro. Eu fui com o meu carro acompanhando a viatura até ele chegar na central de flagrantes. Então, eu vi. Ninguém me contou, não. Eu estive lá. Eu estive frente a frente com o Cleito. Fábio, você tem capacidade de dizer que ele estava embriagado? Não tenho. Não tenho, porque eu não sou um bafômetro ambulante. Mas eu vi claramente as condições dele. E ele estava aéreo. Ele não reagia. Ele estava de um jeito que você percebia que ele não estava na condição normal dele. Eu vi. Se me chamasse, eu ia estar aí a testemunhar. Eu vi. Mas ninguém me convidou, ninguém me falou nada também. Mas eu iria. Porque isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Pessoas que pegam carro, que barbarizam no trânsito, que se embriagam, que cometem esse tipo de delito, que arrancam a perna de alguém, quando não tiram a vida dessas pessoas, enquanto não mudar o rigor da lei, a gente vai continuar nessa mesma discussão. Obrigado, Rafa. A qualquer momento você pode chamar aí, se tiver com alguém que queira dar entrevista sobre o caso. Estamos aqui. Aqui no YouTube da BNews TV, mais mensagens chegando. O Flávio diz, exatamente o que você disse. Rapaz, a gente não pode mais se surpreender com nada. Tá tudo dominado. É o país da impunidade. Deixa eu ver mais mensagens aqui. Fica entrando propaganda, meu irmão. Assina o YouTube. Pobreza retada. Mariano Santos e Fábio Bancada, por favor, aqui, passa aqui na Cardeal da Silva, na escola Cidade de Jequié. Eles estão colocando lixo na escola municipal. A árvore onde os alunos sentam. Desculpe. Onde os alunos sentam para esperar a escola abrir. É um fedor desgramado. Obrigado, minha amiga. A gente vai ver isso aqui sim, tá? A gente tá sem cabelinho, mas vamos tentar organizar isso aqui. Aqui mais mensagem, Gonfri diz, fora Jerônimo. Baba Ovo de Rui. Santiago diz, fora PT Corja. Bahia líder em pior em tudo. BA, que é isso? BA, Bahia, 20 anos de caos, 20 anos de PT. Enfim, é o povo participando aqui no YouTube da BNews TV, 7:30, vamos pro povo.
WhatsApp BNews 99654-2750.
Bom dia, Luiz. Bom dia. Eu vim do Largo do Tanque até aqui o Retiro. Não tem nenhum ônibus quebrado no São Martinho, não, meu irmão. É tudo livre. O que falaram aí é fake news. Pode falar aí, viu? Que não existe nenhum ônibus quebrado no São Martinho.
Pô, Ricardo Porto, aí leou foi tudo, viu,
Ricardo? Cláudio Porto? Quebrou o Ricardo Porto.
Aí leou foi tudo. Agora a gente só vai falar de ônibus quebrado se tiver imagem, viu?
Tem que ter prova agora,
cê,
tá vendo aí?
Você entendeu?
Magrinho tava certo, tá vendo aí?
Você entendeu?
Aí só com imagem, viu,
Cláudio Ricardo Porto? Cláudio quebrou o Ricardo Porto.
Pois é. Às vezes o ônibus tá parado, deu uma paradinha básica ali pra esperar alguém, e o cara passou, o ônibus tá quebrado! Entendeu? Tem uma muvuca de gente assim. Exato. Do lado de fora. Ônibus quebrado. É por isso que eu falo. Eu só acredito vendo.
Aí deu ruim, viu, Ricardo Porto?
E vendo, eu não acredito.
Vai pra você ver que o programa da gente não tem isso, meu irmão. Não tem negócio de puxar isso aqui, irmão. A gente poderia aqui ignorar.
Exato.
Mas não, vai tudo pro ar, irmão. Não tem conversa fiada, não. A gente vai pelo certo, tá? Então, se o ônibus não tá quebrado, não tá quebrado. Pronto. Desconsidere, viu, Bruno Rei? Não que o sistema de ônibus preste ou que não quebra ônibus, mas o de hoje, desconsidere, viu, prefeito? Vamos, 7:32.
BNews agora.
Bom dia, rapaziada. Jairo Panvas falando. Magrini, Luiz Guilherme, Pabão, bom dia pra vocês. Eu entrei em mais detalhes em relação à situação do médico no bairro de Pirajá, não é isso? Mas eu me abstei algumas coisas que, para mim, ia ser mal interpretado. Porém, Fábio, pelo amor de Deus, você vai perder seu tempo. Ele vai sair pela porta que ele entrou, pela porta da frente. Acorda, Fábio. Você acha que é como aqui? Ele vai sair pelo lugar que ele entrou. Simples assim. Toda hora eu falo isso com vocês e você ainda não aprendeu isso não, é?
Eu não vou aprender nunca, irmão. Não vou aprender nunca. Porque se eu começar a pensar dessa maneira, eu tenho que realmente desistir, largar o mundo e, enfim, me entregar logo a tudo. Eu acordo todo dia tentando me motivar a lutar pelo que eu acredito. Pela minha profissão, às vezes o cansaço bate, né? Às vezes dá vontade de... Você fica a pé da vida e diz assim, vou parar, não quero mais, né? Vou cuidar dos porcos aí que estão na rua, que Maguinho diz que é do tráfico, vou fazer o que for, tá? Mas, velho, como é que eu vou simplesmente chegar, ver os absurdos e dizer, ah, vai ser solto? Vai ser solto, sim, mas...